Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 27. Não sei quanto tempo durou o meu delíquio. Quando voltei a mim, vencendo o extraordinário pavor que ainda me dominava, fui me arrastando a custo para os rochedos. Não levei muito tempo a encontrar o cadáver de meu marido nadando em sangue e cozido a punhaladas. Poderás acaso fazer ideia do estado em que ficou minha alma diante desse horrível espetáculo? Não é possível. Livre-te, Deus, de passar por tão angustioso transe. Aqui Regina calou-se e levantou-se pálida, convulsa. Sua formosura até ali tão meiga e insinuante tomara de súbito um aspecto sinistro e formidável, voltara-lhe aos óbvios aquele lampejo vivo e fulminante, que esmagava seus adoradores, aniquilando de um golpe todas as suas esperanças, agora porém tovo e feroz como nunca. A língua rubra e trêmula como a da serpente lambia-lhe a miúdo os lábios secos e descorados, a peçonha do ódio vibrava-lhe todos os músculos, e a fada encantadora se transfigurava em um momento em anjo réprobo, precipitado-la pela cólera celeste das alturas do império na mansão da dor e do eterno desespero. Ricardo a contemplava transido de desconfiança. Acaso saberia ela que ele e seus irmãos tinham sido os matadores de seu marido? As palavras da moça pareciam-lhe um feroz sarcasmo e encerravam-lhe no coração as lâminas aceras do remorso, e a mais graves e cruéis suspeitas começavam a assaltar-lhe o espírito. Quem sabe se essas meigas palavras, esses protestos de amor, com que até ali o embalara, não eram mais que embaidores laços, cantos de sereia, com que pretendia atraí-lo vítima incauta a um hediondo sacrifício. O pavor, o ciúme, o despeito? O remorso traziam-lhe o espírito em tempestuosa agitação. Enfim, já não podendo guardar um silêncio que o torturava. Que tens, Regina? Exclamou, fitando nela um olhar penetrante. Que tens que já não me pareces a mesma? Ainda há pouco eras toda meiguice e ternura, e agora, como serpente irritada, vibras em redor de ti olhares de fogo, como se te agitasse o demônio da vingança. Por que mudaste tão de súbito? Não sei ainda o que pense de ti. Diz-me. Tem-me ódio ou amor? A esta brusca e enérgica interpelação, Regina, caindo em si, saiu do estado de extraordinária exaltação que a tinham arrastado terríveis recordações. A infeliz também sentia dentro da alma um caos agitado e tormentoso, como as ondas convulsionadas que se despedaçavam em derredor de sua ilha. Até aquele ponto de sua narração pouco ou nada lhe fora mister ocultar, nem mesmo disfarçar. Havia falado lisamente a verdade com a franqueza e efusão de uma alma apaixonada, que pela primeira vez em sua vida denunciou derrantra os seus mais íntimos sentimentos. No arrastamento da paixão, no abandono de suas confidências esquecera seu tremendo juramento, e nem de leve se lembrava que em breve devia derramar sobre o túmulo de seu desventurado esposo o sangue lindo e idolatrado mancebo, que agora ouvia de seus lábios mais íntimas e ternas revelações. Essa ideia sinistra, que por algum tempo andara arredada de seu espírito, surgindo-lhe de súbito a lembrar pela ordem natural dos fatos que narrava, foi essa ideia que fez Regina erguer-se hórrida e fremente de cólera, bem como o baixel que, singrando as velas soltas por mares bonançosos, esbarra de súbito em oculto recife, vacila range e réco estremecendo. A imaginação da fada, levada até ali por sentimentos ter, se bem que quase sempre dolorosos, esbarrou de chofre no sepulcro ensanguentado, onde jazia seu marido, e sobre o qual no decurso dos dois últimos dias havia derramado o sangue dos dois irmãos de Ricardo. Olvidara-se por momentos de que ela ali estava como a sacerdotisa da vingança, e que esse mancebo que a escutava, embalado entre as mais fagueiras esperanças de amor e ventura, era o cordeiro do sacrifício que ali estava beijando a mão, que em breve tinha de derramar-lhe o sangue. Eis a horrível extremidade a que o mais singular dos destinos tinha levado a desditosa filha das ondas. Por natural repugnância, ou pela reminiscência confusa desses sonhos da primeira infância e das maldições com que ameaçava sua mãe, vivia na terra como exilada, estranha ao resto da humanidade, esquivando-se ao amor de todos. E a todos inspiram da ardente e inextinguível paixão. Mas essa inexorável isenção teve de sucumbir um dia, e a intratável fada sentiu-se subjugada por um amor tão violento e profundo como o que costumava atear no peito de seus adoradores. Toda a seiva de seu coração, todas as forças de sua alma, longo tempo repousadas no seio da indiferença, despertaram-se com incrível energia para alimentar e fortalecer esse primeiro afeto, que devia ser o único e derradeiro de sua vida. Essas almas, que do alto de sua impassibilidade parecem bar do poder do amor, quando chegam a amar, amam as sóveis e com todas as forças, e nelas o gelo da indiferença é substituído por um fogo devorador. As tempestades açoitam com mais viões cabeços altaneiros e inacessíveis. Também as neves perenes dos pincas vulcânicos debilitam das ribais de torrecho de torrente e torrentes de lavas inflamadas. Ricardo fora o primeiro amor de Regina, e devia ser o único. O amor, ou antes a estima, que consagrara seu esposo de um dia, fora como uma diversão que o destino que concedia a seus infortúnios. Um refúgio contra a mágoa, e mortal angústia que lhe oprimia o coração desde que acreditara para sempre prido o único ente que podia amar no mundo. Todavia esse afeto era sincero e puro, e sobre ele Regina Rina construía as esperanças de um futuro mais e tranquilo que fizesse esquecer as mágoas de seu tormentoso passado. Portanto, quando em momento fatal vi despedaçar-se tal punhal do assassino as sastas tão caras e consoladoras esperanças, foi terrível o seu furor e desesperação. Na alma de Regina, misto incompreensível de distância angélica e elementos infernais, o ódio como o amor não conheciam limites e viam produzir tremendas explosões. Depois da sinistra catástrofe, o ódio, qual furioso vendaval tinha-lhe passado por sobre o coração e dele arreara todos os sentimentos benévolos e ternos, deixando-o ávido e frio como um mármore sepulcral sobre o qual pousava um punhal vingativo entre cinzas afeições extintas. Tinha Regina bem profundamente gravada a memória em uma imagem dos 3000, para que apesar do pavor que a dominava, deixasse de reconhecê-los à luz da lua naquele momento terrível. Demais, tinha-se verificado desastroso e deplorável fim de todos os amantes de Regina. Só os 3 irmãos tinham desaparecido sem se saber ao certo o destino que tiveram. E ninguém, portanto, lhes se poderiam ser os assassinos. E pois nem mesmo Ricardo, esse uniente que soubera vibrar-lhe na alma a corda do amor, escapava à sanha da odienta e vingativa fada. Aquele lindo jovem, a quem outrora encontrara adormecido e a quem sagrara do fundo da alma o mais extremoso afeto, esse já não existia. Esse Ricardo que agora ressurgia já não era o mesmo, era um covarde e bárbaro assassino, sobre o qual devia recair todo o peso de sua vingança. Assim pelo menos pensava ela, ignorando talvez que esse amor, que ela julgava convertido em ódio, já tinha lançado em sua alma profundas raízes, e era como uma planta vivaz, a que um sopro ardempenas tinha emurchecido as ramas, e que só esperava um raio benigno do sol e um bafejo da primavera para de novo reverdecer com mais viço e vigor ainda. Regina, levada de furor e sede de vingança, se havia recolhido à solitária e inacessível ilha, em que sepultara o marido, e em que havia proferido e cumprido pontualmente até a véspera os tremendos juramentos que sabemos. A primeira fase de sua vida foi de altiva independência e glacial isenção. A segunda, muito breve, foi de ternura e paixão. A terceira devia ser de furor e vingança. Ninguém pudera saber o fim sinistro que tinha levado ela e seu esposo na fatal noite das núpcias. A maré tinha lavado o sangue da praia, e Regina, levando consigo o cadáver do esposo, tinha apagado os únicos vestígios do execrável atentado. Exilada naquela solidão inacessível, rodeada de ondas tormentosas, ali se conservou longo tempo, como aranha astuta urdindo a teia traiçoeira, espreitando o ensejo de realizar seus nefandos projetos de vingança. Os pescadores, que usavam avizinhar rochedo maldito, viam lá as formas sérias dessa virgem vestida de branco, ouviam-lhe o canto suavíssimo, e fugiam a bom remar e benzendo-se, e ninguém duvidava que era Regina ou o seu fantasma que habitava a ilha maldita. Sua origem ignorada e sua vida estranha e o fizeram passar por sereia, fada por um ente, enfim, fora da humanidade. Seu desaparecimento ainda mais misterioso veio confirmar ainda mais o povo nesta sua crença. A fada maléfica, depois de ter causado naquela costa inúmeras desgraças, retirara-se enfim para seus mais malditos levando consigo uma pobre vítima, que com seus artifícios diabólicos lograra seduzir. Tinha-se passado 1 ano depois que fora assassinado o marido de Regina. Os 3 irmãos que, para ocultar seu despeito e desesperação, tinham-se sumido não se sabe onde, e que só tinham aparecido um momento como raio em noite tormentosa para fulminarem um infeliz, desaparecendo de novo nas trevas de seu retiro ignorado. Lá mesmo, porém, chegava-lhes a notícia do que acontecera na aldeia. Sabendo do modo por que o povo explicava o desaparecimento dos dois noivos, sem que se manifestasse a menor suspeita a respeito deles, voltaram ao povoado e continuaram seu antigo jeito de vida, ou antes incautopas vinham espanejar-se de novo em torno da chama que devia devorá-los. Certos de que a fada da ilha maldita não podia ser senão a própria Regina, sentiram renascer a chama de seu fatal e inextinguível amor. E um após outros arrojaram essa louca empresa, da qual já sabemos o sinistro ressado a respeito dos dois primeiros.